Você está ouvindo o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Bom, eu, em 2019 eu ainda estava no Rio. E a gente, eu estava fazendo uma peça com Armazém ainda, que se chamava Angels in America. Era uma peça muito forte, que durava 5 horas. Tinha a primeira parte, segunda parte. O Hamlet já tinha sido bem longo, né? Tinha acho que 2 horas e 40. E também uma peça muito difícil. E a gente fez, sei lá, 200 e tantas apresentações. Fomos até para a China com o Hamlet. Mas o Angels foi muito intenso e foi construída em pouco tempo. Então tinha uma responsabilidade muito grande. Naquele momento, o Armazém já estava ameaçado de perder o patrocínio da Petrobras, que eles vinham tendo há bastante tempo e tinham há bastante tempo, porque devolviam à sociedade com muita qualidade, com muita responsabilidade, o trabalho. Estou fazendo todo um preâmbulo para chegar na resposta, mas a entrega que eu tive para o teatro e para o Armazém, que durou ali de 2017 a 2019, foi gigantesca. Ao ponto que eu cheguei numa espécie de esgotamento e numa consciência de saudade muito grande. Então eu decidi que voltaria para Curitiba para fazer... O Brasil já não ia muito bem, né, naquele momento, antes da pandemia. E eu decidi que voltaria para Curitiba para fazer uma reconexão comigo mesmo, pensar novos caminhos e ficar próximo da família. Basicamente, eu estava me sentindo muito sozinho. Tinha perdido esse tempo todo os aniversários dos familiares, de mãe, de pai. Até conversei esses dias com o Beto Bruel sobre isso. E esse sacrifício, né, que o teatro exige, porque o trabalho do teatro é nos finais de semana. Então, para mim, eu meio que deu. Eu não conseguia mais, em nome da arte, em nome do teatro, em nome de uma carreira, abrir mão de coisas que começaram a se tornar muito importantes para mim. E basicamente tinha a ver com família, de estar próximo com a família, não perder a família, porque as famílias também tiveram muitos conflitos nesse período que antecedeu a eleição do Bolsonaro, né? Então, sim, assim, eu não conheço nenhuma família que não tenha, de algum modo, ficado dividida. Então, também sentia no meu coração, de modo intuitivo, que era preciso fazer... Até me emocionei aqui. Fazer uma espécie de resgate de tudo isso, de resgatar os nossos dentro da gente, sabe? E me deixar resgatar também pelos meus, assim. Sei lá, tô elaborando isso agora, hoje, mas acho que é por aí. Bem, foi uma grande intuição eu ter vindo. Eu tive essa intuição e voltei, porque aí comecei a ensaiar aqui uma peça chamada Todo Mundo, no Guaíra, com o TCP, Teatro de Comédia do Paraná. Passei lá, né, no teste e tal, já começou a ensaiar, estrearia em 2020 no festival. Veio a pandemia, tudo parou. E aí vivi intensamente com a família a pandemia. No primeiro momento, digamos, o vírus ainda estava longe de nós, né, ainda não tinha chegado com tanta força no Brasil. Mas quando chegou em Curitiba, quando chegou no Brasil e também rompeu a barreira das classes, não é? Ele chegou até minha família e aí foi terrível, porque todos nós pegamos. Aí minha mãe foi para a UTI, meu pai foi para a UTI, minha mãe conseguiu se salvar, graças a Deus não foi entubada. O meu pai foi entubado e ficou 5 meses lutando e definhou, a Covid destruiu ele, né? Destruiu a vida dele. E eu me vi ali, tendo pego também o Covid, sendo dentro da família um dos poucos então que poderia ficar indo ao hospital, estar com o meu pai. Então eu vivi muito fortemente a doença dele e muito fortemente a Covid propriamente, a pandemia propriamente, aquela realidade que a pandemia impôs às famílias de todos os brasileiros, de que não havia lugar seguro para pessoas ricas ou para pessoas pobres ou para as pessoas que têm entrada em, né, nos lugares ou não têm. Esses privilégios todos, num primeiro momento, a Covid meio que ela deu uma Ela deixou a coisa um pouco mais horizontal. É claro que a gente sabe, por exemplo, minha própria mãe e meu próprio pai tomaram um remédio que não era de uma eficácia 100% comprovada, que custava 10 mil reais. Então a gente fez uma vaquinha, juntou os familiares e a gente falou, vamos tomar, vamos tentar tudo. Mas quantas famílias, né, não tiveram sequer, na verdade, uma UTI, tiveram que ir para as UPAs e tudo mais. Então, isso assim, um pouco uma parte da pandemia que é pessoal, que é familiar, que é trágica e que não envolve necessariamente o artista, né? Mas sim o cidadão, o ser humano e o filho. Quando a pandemia veio e aí a peça do Guaíra parou, nós ainda conseguimos criar um projeto para o Guaíra como elenco, que fazia parte de todo mundo, e oferecemos para o Guaíra um projeto que eram ações do elenco na internet. O Guaíra topou. Primeiro, o Guaíra foi de uma responsabilidade com nós maravilhosa, porque ele manteve o contrato até o final. O contrato duraria ali daquele trabalho mais 2 meses e ele manteve o contrato mesmo quando tudo parou. Depois eles fizeram um novo contrato com a gente, com um valor muito mais baixo de cachês, e nós devolvemos, né, um projeto muito bonito nas redes sociais, que o elenco inteiro esteve presente o tempo inteiro fazendo, produzindo. Foi um jeito ali num primeiro momento. Aí começaram a aparecer os editais da Aldir Blanc. Eu concorri a todos, acho que passei em todos, então fui me segurando nessa. Depois de um tempo não tive mais onde me segurar e eu ficava muito preocupado, claro, ainda fico muito preocupado com amigos artistas, porque apesar de todas as dificuldades eu tenho uma família muito bem estruturada, uma família que tem condições de me ajudar e nós também nos ajudamos muito nesse período. Agora, há artistas que ficaram totalmente à míngua, totalmente num estado, sabe, sem auxílio algum, assim. Então, claro, cada um tem sua história, a sua trajetória, os seus privilégios e etc., mas eu via com muita preocupação, primeiro, esse perigo grande da pandemia e das pessoas ficarem totalmente desassistidas. Fiquei muito feliz quando a lei Aldir Blanc veio, embora tenha ficado muito triste com o falecimento do Aldir, mas acho que esse legado dele é importante. E torcendo para que as coisas melhorem, torcendo pela vacina. Então, assim, eu vivi muito intensamente tudo isso. E também os sentimentos de não ter o que fazer, né, que todos nós acho que vivemos também. O que que a gente vai fazer? O que é possível fazer? É muito, muito terrível. Eu vejo tudo que aconteceu como algo de uma condição trágica, realmente trágica, sabe? Desculpa, eu falei demais, né? Mas acho que era...
Cara, foi excelente. Obrigado, porque eu acho que foi, pelo menos para mim, um relato emocionante, assim, né, do seu percurso, e eu acho que é um relato que muitas pessoas devem ter se identificado, né, nessa dor, nessa dificuldade, né, e nessas prioridades mesmo, né, de que eu acho que o que nos interessa, né, eu acho que a arte diz muito disso, né, de que o que faz sentido para a gente, no fundo, é esse laço, né? O laço com o outro, o amor, isso que a gente transmite, né? A vontade de viver. Obrigado, acho que foi bem, bem importante isso que você traz.
Muito legal. Michelle Gutmann.
Olá, gente. Cheguei atrasada, mas cheguei. Me emocionei com essa última fala. Na hora que você falou que você estava emocionada, estava aqui uma dança aqui no peito. Ele provocava, estava incrível. Quero te agradecer, você sempre traz palavras e termos muito incríveis, e consciência de saudade, eu acho que esse era a palavra que estava permeando ali final do 19, começo do século, do ano 2020, né? Quando a gente olha para trás, uma galera, eu vi que estava nesse movimento mesmo, assim, de ter toda aquela treta, vixe, que rolou em 2018, gente saindo dos grupos de família. E aí já tava nessa retomada e você trouxe essa palavra. Obrigada.
Que bom,
foi ótimo. Mexeu aqui, como sempre. É, eu queria saber, nesse, né, depois desse relato muito emocionante, mas eu queria saber agora, não sei se a Mara já te perguntou, mas eu queria saber hoje, você ocupa aí um cargo de diretor de biblioteca, você sai um pouco da cena do ser artista, né, que você falou muito bem, que você estava até numa estafa, assim, de... Deu, porque você fez peças bem, assim, leves, né? Bem levinhas as peças que você fez, mas assim, né? Você sai desse lugar de estar muito artista nos últimos tempos e assume um lugar burocrata. Como está reverberando em você?
É, vim pro outro lado do balcão, né? Ali, quando daí a pandemia bateu demais... Mas eu comecei a... Assim, eu já tinha um pouco esse desejo. Eu estava tentando, migrar um pouco de área, tentar... Porque, veja só, embora eu tenha trabalhado com uma das maiores companhias de teatro do Brasil, ainda assim, que teve, né, por muito tempo, todo o privilégio de ter um patrocínio da Petrobras, ainda assim, eu, com cachê bom, não maravilhoso, né? Mas bom, ainda assim uma grande insegurança em ser ator no Brasil. Ainda assim, sem saber se será possível estruturar uma vida, fazer um pezinho de meia e tudo mais. Então essa é muito uma... Eu vi de perto ali uma realidade assim, dos atores, das atrizes do Brasil, que não estão nas televisões e tudo mais, e mesmo os que estão, são poucos os que também têm uma, assim, uma condição que pode se dizer, ah, agora estou confortável, né? Bem, mas quando veio essa grande crise, eu comecei a correr atrás, falar o que eu vou fazer. Então, eu soube que lá na biblioteca, na área da divisão cultural, a equipe estava reduzidíssima. Tinham duas pessoas trabalhando. Aí eu entrei em contato, comecei a correr atrás, fui lá, bati na porta da superintendência, falei, olha, eu estou disponível, disposto, e será que dá? Então eu entrei em abril de 2021, na divisão cultural da Biblioteca Pública do Paraná. E aí comecei a colaborar lá com o Cândido, com os outros projetos, estou agora muito, mas estive desde então envolvido com o prêmio da Biblioteca Digital, comecei a trabalhar como redator. Antes disso, trabalhei na campanha política como redator, fazendo texto para os programas de televisão. De um candidato, não vou falar agora para não parecer que eu estou tipo, fazendo campanha para ele, né? Assim, foi um quadro técnico, né, ali naquele momento. Mas foi muito legal a experiência, porque eu estava numa equipe bem maravilhosa, e pessoas guerreiras, vestindo uma camisa. E eu fiz, então, eu comecei a pensar de que modos eu poderia oferecer como trabalho, em troca de dinheiro, o que eu tinha adquirido até agora. Então, fui primeiro ali para a campanha e tal, e aí peguei uma pequena... Lá no Todo Mundo, quando a gente foi para a internet, eu tive um pouco uma experiência de redator também. Eu tive uma experiência porque eu trabalhei muito junto com o René Leon, e ele faz muita publicidade, então ele conhece essa linguagem. E eu comecei a aprender com ele. E aí, peguei rápido, porque eu acho que eu já tinha um repertório em mim, que era só adequar para a linguagem, e enfim, para resumir, eu fui parar na biblioteca em abril, trabalhei esse tempo todo lá na divisão cultural, sendo, acho que bastante, posso dizer isso, um braço direito do Omar Godoy, que é o jornalista que está lá, que é o chefe lá da redação, e da área da comunicação e tudo mais. E aí, quando a Ilana decidiu sair da biblioteca, houve uma conversa, pô, e aí, cara, será que você não vai... Vou, tô aí para isso, vamos nessa. E voltei a conversar com a superintendência lá da cultura. Olha, você está ciente que você vai ter que deixar o artista de lado um pouco? está ciente que é uma burocracia gigante, que você vai ser um gestor cultural. Estou ciente. Está afim? Estou afim. Sei tudo. Cheguei falando assim, olha, eu sei o que é ser um gestor. Não, estou aprendendo fazendo, não é? Que é a melhor coisa no teatro. Então o teatro me ensinou muita coisa. Você se coloca em ação para conhecer, para saber. Então tem sido, olha, desde que eu entrei já tem vários desafios, mas eu lembro assim que houve um tempo que eu estava indo trabalhar com, puxa, tenho que trabalhar, não aguento mais, eu estou exausto, exauriu. Agora eu estou acordando com um gás, falo, quero estar lá. Por mim eu ficava lá, tipo, eu sei que não é recomendado, porque tem todo outro lado da família, não quero repetir os mesmos erros. Mas eu tenho ido para lá com muita alegria, assim. Eu acho que isso está fazendo uma certa diferença, sabe? Na equipe, eu acho que está sendo muito legal.
Quando a gente está afim de fazer, né, e mostra essa disposição, o trabalho tem outro sentido, né? Faz outro, tem outro gosto na coisa, assim. Eu queria fazer um registro aqui da participação do Sandro Moser, jornalista, nosso amigo. Ele escreve aqui, grande Lepre, um escritor na biblioteca. Um abraço,
que
Sandro
massa,
Moser.
Grande, Sandro.
Obrigada.
Esse é um gigante. Esse
comentário do Sandro e falar, justamente isso, né? Um escritor na biblioteca, você sabe do outro lado, né? E usar essa ferramenta, né, que você tem aí com esse dom, né?
Por exemplo, como eu já estive, né, do lado do artista tantas vezes, né, pude ajudar a contornar uma questão que nós tivemos. Então, para cada pessoa que vai fazer um trabalho para a biblioteca, a gente precisa fazer uma contratação. Então, um processo burocrático. E aí nós fizemos para um grupo lá de pessoas que trabalharam conosco na divisão cultural, no prêmio Biblioteca Digital, um processo por pessoa jurídica. Não deu certo porque lá na PGE, na Procuradoria Geral do Estado, esbarrou em alguma coisa que não estava bem feita, não sei, que envolvia a questão de currículo e etc. Tivemos que refazer via pessoa física. Então, quando foi para a pessoa física, muitas pessoas acharam ruim, porque precisa pagar mais imposto. Agora, inclusive, que eu entrei na direção, eu já estou conversando, porque a gente precisa incluir nos valores esse imposto, não é? Quer dizer, tudo é conversado, trabalhado, pode. Aí eu vou lá, pode, no jurídico, pode. Ah, não pode, é assim, se não fizer isso, não vai sair. Tá, beleza. Mas aí eu tive que ligar para as pessoas, conversar com as pessoas. Então eu sabia a angústia e o drama e a também brabeza das pessoas de ter, pô, a gente fez tudo, agora vai mudar? Então assim, eu soube o lugar deles, soube ouvir e a gente contornou. E aí, não era uma, digamos assim, um burocrata atropelando e falando, ó, é assim e acabou. Não, era uma coisa que, e sem vergonha também de explicar que de quem depende a coisa para acontecer e etc, e como, entende? Então assim, eu também não estou abrindo tanto, né, esses bastidores, estou abrindo um pouco, mas também para preservar as pessoas e tudo mais. Mas tem tudo isso, é um dia a dia assim de negociações.
Você está ouvindo o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.